Fala aí, pessoal, ouvintes do podcast 4 de 15, Cauê La Scala aqui, sou expert em treinamento funcional, mestre, doutor em ciências, palestrante e organizador do Connection, o principal evento presencial de treinamento funcional do Brasil. E eu estou aqui para convidá-los a participarem conosco desse evento que vai reunir 20 palestrantes de renome nacional e o mais alto nível de conhecimento teórico, científico e prático sobre treinamento funcional, o modelo de treino que mais cresce na atualidade. Então, se você trabalha ou quer trabalhar com treinamento funcional, a sua presença no Connection é obrigatória. Clica no link que acompanha esse vídeo, garanta a sua vaga, porque elas são limitadas e a gente se vê no topo. Bora se conectar!
Pessoal, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama, estou aqui hoje com o querido professor Zeca. Seja muito bem-vindo, professor, de novo aqui no 4 de 15.
Eu que agradeço, Yuri. Agradeço o convite de novo para vir falar de um tema um pouquinho diferente, mas que tem tudo a ver com a primeira parte, né? Que é a imunologia do exercício.
É.
Então, acho que vai ser um ótimo link, acho que é um assunto que anda bem na moda, né? E temos muito, então, acho que para falar sobre as exercinas.
Muito bom, então, hoje nós vamos falar aí sobre essa palavra que provavelmente algum de vocês já deve ter ouvido falar, ou né, nunca ouviu falar e não tem nem ideia do que se seja, mas tenho certeza que no final do programa você vai ficar impressionado como que essas moléculas sinalizadoras aí poderosas produzidas pelo exercício são interessantes e importantes. Então, antes da gente ir para o papo, vou deixar aqui os recados iniciais. Fala, meus queridos! Vim aqui com esta voz rouca para informar vocês que o 4 de 15 voltou! Se você não tinha percebido, ainda a gente ficou um tempão sem postar episódio, nós postamos aquele primeiro que a gente costuma fazer das tendências, e aí sumiu. Aí alguns ouvintes até mandaram mensagem, pô, o que aconteceu? Estão trabalhando muito, até deixei eu fiz uma gravação, um stories lá no Instagram, quem segue o Instagram do 4 de 15, explicando aí mais ou menos, mas tá tudo bem, ninguém ficou doente, ninguém passou mal, 4 de 15 por enquanto não vai acabar, e então a gente tá voltando agora com força total. Aproveitem esse podcast com o Zeca. Eu tenho mais 3 podcasts gravados, então a gente tem ainda pela frente um podcast de treinamento funcional com o professor Cauê. A gente tem um podcast sobre especialização e generalização na educação física com o professor Ronaldo. E a gente tem um podcast também sobre exercício físico em pacientes que tiveram AVC com a professora Roberta. Então, os episódios estão muito legais, então aguardem aí que voltaremos uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. A gente vai voltar aí ou com o episódio completo ou com drops. Então, queria pedir para vocês aí dar uma moralzinha no nosso retorno. Se você ainda não segue o 4 de 15 lá no Spotify, segue lá porque isso também ajuda a gente bastante, eu sempre peço isso. Se você puder dar umas estrelinhas lá pra gente também, ajuda bastante. E o principal, gente, é a gente compartilhar. Eu ainda acredito que a gente consegue expandir mais o número de ouvintes do 4 de 15. Eu ainda acredito nisso. Por isso que a gente continua gravando. Eu acho que a gente consegue alcançar mais pessoas. Só que a gente depende de vocês. Porque não adianta a gente fazer o melhor programa do mundo, trazer o convidado mais legal do mundo, se vocês não compartilham. Então eu queria pedir encarecidamente. Você deve ter algum amigo seu que tem o perfil do 4 de 15. Eu sempre falo, os ouvintes do 4 de 15 é um público selecionado dentro da educação física, né? Porque são pessoas que gostam de estudar, gostam de ver temas diferentes. Então a gente já tem um perfil selecionado. Não é qualquer pessoa, qualquer profissional que tem paciência, por exemplo, de ouvir um episódio de uma hora. Né? Eu sei que isso já seleciona bastante os nossos ouvintes. Inclusive a gente tem ouvinte que nem é profissional de educação física e consome o nosso conteúdo. Mas eu queria que você pegasse um amigo seu, que com certeza você tem, que ele é meio nerdão igual você assim, sabe? Pô, esse cara gosta de ciência, gosta de exercício, gosta de estar interessado nessa área, vive estudando artigo, faz pós-graduação, ou é alguém da tua classe. Compartilha com essa pessoa E marca a gente. Se você marcar, pô, seria legal pra caramba. Ó, tô compartilhando aí o quarto de 15 com o professor tal, ou com um amigo meu que vai gostar também. E faz isso, porque isso vai ajudando a gente a alcançar mais pessoas. E assim, querendo ou não, gente, ver que tem mais gente ouvindo o quarto de 15, isso é motivador pra gente continuar fazendo, sabe? Porque eu vou abrir uma real aqui com vocês. Tava até conversando isso com a Deise. E a Deise também é produtora de conteúdo. E a gente que produz conteúdo, né? O Quarto de 15 fez 10 anos de produção de conteúdo ano passado. A gente meio que tem uns altos e baixos, sabe? Tem hora que... Tava conversando com o Renan, que é o nosso irmão aí de podcast do Na Trilha. A gente passa por várias dificuldades. Mas sempre vem alguém e ajuda, né? E superar, né, aquelas dificuldades. Mas tem hora que... Você cansa um pouco da produção daquele conteúdo, e aí começa seu trabalho demanda muito, e você acaba deixando aquilo de lado. Mas é o que eu tava conversando esses dias até com o Renan, meu amigo lá do Na Trilha, que eu não tenho vontade de parar o 4 de 15 por mais trabalho que isso dê e tudo mais, né? A gente não ganha nada pra fazer isso, porque eu acredito ainda que a gente contribui para um cenário maior, né? Imagina, a gente tem uma internet hoje, redes sociais, que divulgam ainda muitas coisas com qualidade ruim e duvidosa, voltada para exercício e saúde. E por mais que o nosso trabalho seja de formiguinha, né, aquela história do beija-flor tentando cuspir água para apagar o incêndio, eu ainda acho que a gente tem que martelar e tem que continuar fazendo esse conteúdo, sabe? Por mais que a gente tenha um alcance baixo, por mais que poucas pessoas ouçam, por mais que o nosso conteúdo não engaje igual a foto de um cara fortão ou uma mulher bunduda fazendo agachamento, eu sei que tem uma minoria que ouve a gente, mas é uma minoria muito expressiva. E por isso que eu volto a pedir para vocês. Gostaria muito que esse ano a gente aumentasse os números de ouvintes do 4 de 15. Então, queria pedir de coração mesmo. Você que ouve a gente, tenta ver algumas pessoas que têm esse perfil e chega nele com esse papo mesmo. Falou, ó, eu tenho um programa aqui que eu acho que tem um teu perfil. Você gosta de estudar? Pega um episódio que você gosta bastante. Ou pega esse, cara. Esse episódio com o Zeca é batata, cara. O bicho é professor há milênios. Tem um posto de conhecimento. Não tem como você não se encantar ouvindo ele falar. Pega esse episódio e fala assim, ó, ouve isso aí só, vê o que você acha, vamos conversar depois, sabe? Tem muitos professores de pós-graduação, professores universitários que ouvem o 4 de 15 e usam isso como material. Pô, eu agradeço muito, isso também ajuda a gente bastante, a espalhar bastante a nossa palavra aí. Inclusive, se você é professor ou aluno e o teu professor indicou, manda mensagem pra gente, fala, ó, professor tal, ou é da classe tal, da turma tal de educação física da faculdade X. A gente grava um abraço pra vocês aí com todo carinho. Mas o que eu queria pedir no final, compartilhem e se comuniquem com a gente. Mostrem que vocês estão aí ouvindo também, porque isso é um feedback muito bom, tá? Demorei muito nesse recado aqui, mas achei, nem ia falar isso tudo que eu falei, mas acho importante compartilhar com vocês que acompanham nosso conteúdo. É uma forma de respeito também com vocês, tá bom? Beleza, gente? Um beijão e aproveitem aí esse maravilhoso professor Zeca. Bom, professor, vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho. Quem não ouviu ainda a história do professor Zeca, ela é muito legal. Tá lá no outro podcast que a gente gravou sobre monologia e exercício. E uma coisa, professor, que eu não cheguei a comentar contigo. A gente tem uma estatística que a gente... Um site que gera umas estatísticas do programa. Esse teu programa de monologia ficou entre os 10 mais ouvidos na categoria fitness durante acho que umas 2 semanas. Do Brasil, hein? No Brasil.
Que legal.
O pessoal gostou muito, cara. O pessoal gostou muito. É um tema, assim, que é muito legal. Falar em imunologia do exercício é um tema bem, bem interessante.
Sim,
mesmo.
É um tema que acho que é muito pouco difundido, né? Isso a gente tem uma dificuldade da informação. Ela é complexa. Então, acho que existe pouca difusão do conhecimento, né, de uma maneira um pouco mais prática, inclusive nas universidades. Então, acaba tendo toda essa repercussão, mas acho muito bom, muito bacana isso.
É legal, eu sempre falo, quando o convidado é bom, o programa sai bom, tem jeito. Então, professor, se apresenta aí, pessoal, rapidinho, para quem não te conhece.
Ah, vou me apresentar rapidinho, então. O meu nome é José César Rosa Neto, mas apelido é o Zeca, e no próprio departamento lá de Biologia Celular e do Desenvolvimento da USP, né, que eu fico lá no ICB, no Instituto de Ciências Biomédicas, todo mundo me conhece por Zeca. Eu sou professor hoje na USP há 10 anos certinho, então faz 10 anos que eu tô lá, dou aula de biologia celular para graduação em quintas áreas da saúde, né? Então, e tecidual, principalmente, dou bastante aula de histologia. Mas lá a gente tem um foco na pesquisa, que é sobre imunometabolismo. É imunometabolismo básico, né? Então, estou num instituto de ciência básica. A gente já estudou imunonutrição, metabolismo ligado a, né, imunonutrição. Mas claro que, assim, quando a gente pensa em metabolismo, a gente tem que obrigatoriamente pensar no exercício, que causa diversas alterações metabólicas. E por isso, uma das principais veias, assim, do nosso laboratório é efetivamente estudar imunologia do exercício, essa interação. O que, né, as alterações metabólicas provenientes do exercício podem modificar a resposta imunológica e vice-versa, como que uma inflamação crônica modifica o padrão metabólico e isso pode ser influenciado pelo exercício e pelo treinamento físico, na verdade. Então, o exercício ele acabou entrando, né, de, obviamente, primeiro pela minha formação, sou formado em esporte, mas também fiz a minha pós-graduação, doutorado, voltado para o exercício. Mas eu acho que é principalmente, né, nesse sentido, quer dizer, as alterações metabólicas provocadas pelo exercício físico, elas são muito profundas e acabam modificando esse padrão de resposta imunológica, então ele acaba sendo bem integrado, assim.
Legal, legal. E a gente estava conversando antes da gravação, você dá uma palhinha aí do que vocês estão pesquisando, do teu projeto novo lá, que tem um nome muito legal, quer falar um pouquinho dele?
Isso, a gente tem hoje, né, a ideia nossa principal no laboratório é que o exercício físico aeróbio, de maneira crônica, ele treina as células imunológicas, então você tem o desafio metabólico imposto, né, pelo treinamento, por cada sessão de exercício, onde vai faltar substrato energético, você vai ter uma redução de substrato energético, de glicose e glutamina para a célula imune, e o que aparentemente pode ser prejudicial faz com que essas células imunológicas se adaptem. E quando ela chega no tumor, por exemplo, que hoje é o que a gente tem estudado, é exatamente isso para a célula imunológica, a falta de nutriente e oxigênio, porque a célula tumoral acaba tentando roubar tudo para conseguir se proliferar rapidamente. E é aí a nossa hipótese é que essa melhor resposta antitumoral do atleta, principalmente, de novo, exercício aeróbio de longa duração, é exatamente por essa privação em certos momentos, então ela acaba treinando essa resposta imunológica e adaptações metabólicas nessas células, que quando encontram essa dificuldade, elas conseguem mesmo assim ter um bom papel antitumoral. E até o nome, né, do projeto acabou sendo ImunoFit, que a ideia é efetivamente de treinar o sistema imunológico pelo treinamento aeróbico.
Esse nome é muito bom, cara. E ó, vou te falar, também não comentei ainda contigo, acho que uns dois alunos meus da graduação que ouviram o nosso podcast e veio me falar assim, pô professor, agora eu tô fazendo um exercício, quando eu vou fazer o treinamento aeróbio, eu fico imaginando agora que eu tô reforçando o meu sistema imune, o pessoal até incentivou o povo a correr aquele podcast lá. É, muito bom.
Ah, que bom, né? Yuri, acho que essa é uma das ideias, e assim, é isso, acho que tem uma aplicação muito forte em imunologia do exercício. Por isso que eu fico chateado de a gente ter pouca difusão desse conhecimento. Não ter tanto. Não ter uma disciplina na maioria das universidades, ser de tão difícil acesso aos cursos, e até por isso a gente criou. Queria só também aproveitar para falar sobre esse curso que a gente criou, que é um curso de difusão, são apenas 4 horas, mas a gente traz uma introdução à imunologia do exercício. Tem certificado, é gratuito, a gente abriu a primeira turma agora, legal. Então a gente tem a última aula amanhã, oficial da USP, da universidade, o diploma sai, né, um certificado dessas 4 horas do curso de difusão com o logo da USP, e a gente vai abrir, claro, muito mais turma, porque, para você ter ideia, foi tudo muito corrido, então até a gente conseguir a aprovação desse curso, tinha só uma semana para conseguir as inscrições. A gente queria deixar 30 dias dessas inscrições abertas, mas nessa uma semana a gente teve uma procura de 348 Nossa. Pessoas da área da saúde. Então a gente acabou, hoje a gente tem acho que 240, né, que conseguiram efetivamente se inscrever, e 200 que estão lá assistindo as aulas no nosso Classroom. E tá sendo super legal essa troca também, então acho que assim é mais uma maneira que eu descobri para ajudar na difusão, né, do conhecimento da imunologia do exercício. Você vê que as pessoas realmente gostam do tema, elas querem entender o tema, e acho que a gente precisa, né, conseguir levar isso para eles.
Ah, legal. Esse curso, ele é todo online, né?
Exato, ele é todo online, são 3 videoaulas gravadas, então uma sou eu falando sobre a introdução e história da imunologia do exercício, uma aula com a Loreana, né, minha pós-doc lá do laboratório, falando sobre o risco do sedentarismo e a implicação sobre o sistema imunológico, um outro pós-doc do laboratório falando sobre a imunossenescência e como o exercício pode atrasar esse fenômeno, né, o treinamento aeróbico, de novo, pode atrasar esse fenômeno da imunossenescência e como isso é importante para combater a infecção viral, ter uma melhor resposta à vacina. E uma última aula que vai ser amanhã, que é síncrona, exatamente para a gente conseguir discutir um pouco as dúvidas do pessoal, dúvidas práticas, tipo, estou gripado, vou ou não correr, suplemento com quê, glutamina para melhorar minha resposta imune, ah, para quê, por que a glutamina não é tão efetiva. Então a gente quer deixar esse espaço, né? Obviamente a gente fez um resuminho das nossas aulas para trazer para os alunos, mas também quer essa interação para que o curso fique efetivamente um pouco mais prático. Então a gente quer deixar sempre essa quarta aula como síncrona para conseguir resgatar e ter esse contato, que eu acho que é muito importante. Aliás, falo que por sua culpa e da Loreana, eu me tornei um viciado em difusão científica. Então, divulgação é isso. Né, a gente fica muito voltado para a gente mesmo e querendo sempre o reconhecimento meio acadêmico. Mas eu acho que vocês, obviamente, a sociedade tem pedido cada vez mais isso. Quer dizer, não adianta a gente ficar no nosso laboratório. Vamos divulgar o que a gente faz para tentar combater, né, com eficiência as fake news e as muitas informações deturpadas que a gente tem. Então, acho que isso acabou me tornando meio viciado nessa divulgação. E um dos culpados é você, outro culpado é a Loreana, a Deise, né, do Ciência do Exercício, que também... tem um canal muito bacana, então vocês são culpados disso.
E eu vou te falar que esse bichinho, quando te pica, depois você não, é um vício que não sai mais, viu? Aí você só fica pensando, poxa, isso pode virar conteúdo pra redes sociais, começar a pensar nisso. Mas que bom. Que bom ter gente legal pra fazer isso, né, cara? Disposto a fazer isso, né? Isso que tá fazendo. É muito bom mesmo. Sim. E vamos aproveitar esse gancho pra falar um pouco do teu livro aí também.
Isso, a gente, né, até nessa carência que a gente tem de material voltado, né, efetivamente para imunologia do exercício, a gente lançou, né, recentemente o livro que é Suplementação Nutricional, Exercício e Sistema Imunológico. A ideia é exatamente trazer tanto uma introdução, né, de imunologia e associando com essas questões metabólicas, então explicando um pouco por que um macrófago ele pode ser mais inflamatório e ter uma resposta mais aguda contra um agente patogênico, mas também como ele é importante depois, toda a fase de remodelamento tecidual, crescimento tecidual, mas que são metabolismos completamente diferentes. Então a gente dá essa ênfase no livro para depois discutir como que os nutrientes, então voltado para a suplementação nutricional, podem afetar a resposta do atleta nesse sentido. Então ficou um livro que achei, assim, bem completinho, são 20 capítulos e organizado foi por mim, pelo professor Ronaldo, também da imunologia do exercício, também formado lá com o GG, com o meu irmão lá no mesmo laboratório, com o Fábio Lira, né? Eu não consigo chamar ele de Fábio Lira, porque também é muito tempo junto, eu chamo ele de Phil. Com o Antônio Herbert Lancha Jr., que eu também não consigo chamar ele de Antônio Herbert Lancha Jr., porque eu só chamo ele de Lancha Jr. E com a Bárbara Mello, que era aluna do Phil. Aqui, né, nós fomos os organizadores, mas assim, durante os 20 capítulos são vários autores, a gente tentou buscar os mais específicos possíveis para aqueles tópicos. Então é um livro que ele tem uma base, né, mas ele aprofunda também em alguns pontos. Eu acho que ele é um livro bom para graduação, para conseguir mostrar essa relação.
Show de bola. E aí, quem tiver interessado, então, ou seguir você lá nas suas redes sociais, ou no Metabolize, né?
Isso.
Pode falar?
É, na verdade, assim, pode seguir a gente no Metabolize, a gente, né, vira e mexe, divulga, inclusive, descontos, né, quando a editora acaba liberando vouchers para a gente, desconto, a editora dos editores desse livro, e vira e mexe, a gente consegue uns vouchers de desconto, a gente acaba colocando lá no @metabolizeciencia, que é o principal canal, né, do laboratório,
Então, beleza. Quem tiver interessado no livro e no curso também, só seguir nas redes sociais, que quando tiver novidade lá, você posta por lá, né?
Tá. A gente usa lá como um canal de comunicação, sem dúvida nenhuma.
Então, beleza. Terminamos aqui a primeira parte. E agora vamos para o segundo bloco, onde a gente vai explorar mais o tema. Bora! Antes de começar aqui, eu só quero agradecer esse próximo bloco, as perguntas que foram enviadas pelo Antônio Silva, Emanuel Brito, Lucas Oliveira, o Daniel Chaves. E ó, tô gravando aqui, acabou de subir uma pergunta aqui no meu Telegram. Deixa eu ver aqui, ó, professor. Acabou de subir uma pergunta aqui. Ó. Por um segundo, essa pergunta não entraria na pauta. Vamos ver. Do Ricardo, ó. Então, ao vivo aqui, hein?
Muito bom.
Ah, beleza, vou pegar a pergunta dele aqui e já vou colocar. Então, ó, Ricardo Marques Freza. Acabou de mandar a pergunta, a gente já vai colocar aqui na pauta. Então vamos lá, então. Primeiro, professor, acho que vale a pena a gente começar explicando aí o que são essas exercinas aí, para quem nunca ouviu falar.
Vamos lá, Yuri. Eu gosto de história, né? Como eu já contei lá no primeiro programa, fiz um ano de história antes do esporte. E acho que é sempre importante a gente contextualizar um pouco os termos, né? Então, assim, esse final INA, né? Ele, na verdade, tem início quando se descobre as adipocinas, né? Lá em 1994, quando se descobre que o tecido adiposo é capaz de produzir e secretar leptina, que agiria, né, em um local distante, no hipotálamo, para reduzir o consumo alimentar. E aí usa-se esse termo de adipocina. Depois disso, então até a imunologia do exercício, ela cresce a partir, né, da tentativa de entender uma outra molécula, que é a interleucina 6, e que era produzida e liberada no músculo em altíssima quantidade durante o exercício físico, principalmente exercício físico aeróbio de longa duração. E essa interleucina 6, então, como ela é liberada do músculo, ela passou a ser utilizada com um novo termo, chamada de miocina. Ah. Porque essa mesma IL-6, ela era super, estudada como um parâmetro inflamatório. Uhum. Então, quando você tinha interleucina 6, isso até hoje na prática clínica, né? Então, no hospital, ter uma interleucina 6 alta é um sinal de infecção, de inflamação. Mas essa interleucina 6 liberada pelo exercício está em outro contexto. A gente pode até conversar bastante sobre ela durante o desenvolvimento, mas contando essa história, ela passou a ser a primeira miocina. O que, que seria a miocina? Então, seria uma proteína liberada do músculo esquelético. Tá. Nesse contexto, entrou a hepatocina, liberada no fígado. Proteínas, né, mediadores liberados no fígado. E depois disso, foi muito interessante que todos os órgãos passaram a ser considerados órgãos endócrinos. Né? Então, no fim, né, da década recente, 2010, a gente tem praticamente todos os órgãos sendo considerados endócrinos. Antes, o que a gente considerava endócrino? Único e exclusivamente as glândulas que produziam hormônios, isso caía na circulação e atingia, né, alvos distantes. Quando esses tecidos produzem um mediador, ele é liberado na circulação e atinge algo distante, a gente pode dizer que esse tecido tem uma função endócrina. E hoje em dia a gente sabe que a pele tem, que o intestino tem, que o cérebro tem. E o termo exercina vem exatamente nesse sentido. Então foi um termo que foi criado pela primeira vez, usado em 2016, numa revisão do grupo do professor Mark Ternopolsk na Nature, no Nature Review, e utiliza esse termo de uma maneira um pouco diferente do que a gente utiliza hoje em dia. Ele fala que as exercinas, elas seriam mediadores, né, peptídicos, ou seja, proteicos ali, ou microRNA, ou RNA não codificante, que seria liberado, né, pelos tecidos durante o exercício físico em exossomos ou microvesículas, que nada mais são do que partículas que são lipídicas, né, tem um componente lipídico, são liberados, né, no sangue, e exatamente esses componentes que formam, né, o exossomo ou essas microvesículas, elas ajudam no direcionamento, né? Então não adianta o músculo, se ele quer conversar com o cérebro, ele só jogar determinada coisa no sangue. isso vai se espalhar, mas não, quando você utiliza esse mecanismo de colocar no exossomo, colocar nessa microvesícula, você consegue direcionar melhor para qual tecido-alvo você quer mandar. Então é uma conversa um pouco mais refinada. No entanto, olhando, né, com o decorrer do tempo, o termo exercina, ele acabou efetivamente sendo associado a qualquer molécula produzida durante o exercício e liberada no sangue. Então, não necessariamente encapsulada por um exossomo ou por uma microvesícula. Mas, o que eu acho que enriqueceu bastante foi que não é mais só uma proteína, como, por exemplo, a interleucina 6, mas são os microRNAs que têm uma função super importante hoje em dia, né, na comunicação e na biologia molecular, e esses RNAs longos não codificantes também. Então, eles são liberados pelo exercício, vários deles, e modificam padrões celulares de tecidos distantes.
Tá, então é exclusivamente essas exercinas, elas são produzidas pela musculatura esquelética, no caso, quando a gente vai falar.
Então, não.
Ah, então é...
Na verdade, essa seria uma diferença, por exemplo, para aquele termo inicial das miocinas. Tá. Quer dizer, as exercinas, elas não necessariamente precisam ser produzidas apenas no músculo esquelético. Então, como, por exemplo, se a gente for pensar outro sistema muito, né... tem que ter uma resposta fisiológica muito grande ao estresse do exercício, é o cardiovascular. E sim, o coração acaba produzindo exercinas, uma delas, por exemplo, é o gene T15. Então, sim, há outras moléculas liberadas em outros lugares, o fígado, né? O fígado é outro que produz exercinas, o tecido adiposo branco, por causa da lipólise aí, também acaba liberando um monte de mediador, o tecido adiposo marrom, coração, o sistema cardiovascular em geral. Então, essa é uma boa diferenciação, assim, não é só a miocina que é exercina.
Então, a gente pode dizer que sim, que as exercinas, quando a gente fala exercina, a gente está falando num contexto, então, é qualquer molécula sinalizadora produzida por qualquer célula que tem um núcleo durante o exercício, é uma exercina, né?
Sim, exato, que então... vai... agir, e aí também isso é interessante, porque eles até colocam, né, definição do termo, que essa molécula, essa exercina, ela pode ter um efeito autócrino, ou seja, agir sobre a própria célula, parácrino, agir sobre as células ao lado, ou endócrino. Então, não necessariamente a exercina ela tem que agir num alvo distante. Se ela tiver uma pequena regulação ali no próprio, né, microsistema, já é uma exercina. Uma muito interessante que eu tinha pensado aqui é a interleucina 13. A interleucina 13, como toda interleucina, é ali, né, super importante na resposta imunológica. Ela é anti-inflamatória, então ela, na verdade, é liberada quando os macrófagos têm que se diferenciar para um macrófago alternativo, que vai, por sua vez, né, reduzir o processo inflamatório e começar todo o reparo tecidual. Quando você realiza o exercício de força, então o exercício de força ele acaba levando, né, a microlesão e a infiltração dos macrófagos, né, primeiro neutrófilos, depois macrófagos, para corrigir, né, aquela lesão que foi gerada, aquele você tem um processo inflamatório inicial. Depois de 24 horas, você precisa começar a remodelar aquele músculo que sofreu esse processo de microlesão. E a interleucina 3 é liberada pelos macrófagos e age nas células musculares ao lado, tanto aumentando a síntese proteica e também aumentando a proliferação de células satélite e a fusão dos miotubos. Então ela é super importante, sem ela não tem hipertrofia muscular. Se você tirar a IL-13 do macrófago, isso não acontece. Ela é uma exercina, quer dizer, ela está sendo liberada não pelo músculo, né, mas pelo macrófago que está lá, mas em resposta ao exercício físico, nesse caso de força.
Entendi. Tem como, por exemplo, né? Então a gente ampliou aqui, porque quando eu pensava em exercina, eu pensava só em miocina, que são, né, as moléculas produzidas pela musculatura, né? Agora a gente está pensando no corpo como um geral. Tem como a gente explicar assim, como que o exercício inicia esse processo de produção das exercinas, assim, aumento de demanda de energia? Tem algum gatilho ou isso é muito complexo
Não, acho que assim, essa pergunta ela é bem interessante, né, Yuri? Então, acho que depende muito da exercina. Em geral, elas são produzidas e liberadas para contrarregular alguma questão. Então, por exemplo, voltar para a interleucina 6, que é a mais estudada, né, dessas moléculas liberadas pelo exercício. A gente acaba associando ela muito à questão do processo, né, inflamatório como um todo. Mas ela aumenta a captação de glicose no músculo, ela aumenta a gliconeogênese hepática, ela aumenta a glicogenólise muscular e hepática, ela aumenta a lipólise, ou seja, ela na verdade é um mediador da necessidade de nutrientes no momento. Tanto que se você começa uma sessão de exercício físico aeróbio com alta concentração de glicogênio muscular, você libera menos IL-6. Por quê? Porque você já está tendo substrato ali suficiente. Caramba. Quando o substrato começa, ou seja, quanto mais longa é a sessão e quanto mais começa a falta desse substrato, mais interleucina 6 é liberada. Ah, se eu suplemento com carboidrato, reduz a produção de liberação de interleucina 6, porque ela tem um forte efeito metabólico. No meu doutorado, por exemplo, a gente acabou estudando exercinas, a gente não sabia que era, né? Porque isso foi em 2000, eu terminei meu doutorado em 2010, não tinha esse termo, mas a gente estudava como que modificava a produção de moléculas no tecido adiposo de animais sedentários que a gente colocava para realizar uma sessão aguda de exercício, de 60 minutos aeróbico. E aí o que a gente via, por exemplo, e o TNF-alfa estava super aumentado. TNF-alfa, de novo, é uma citocina super importante na resposta inflamatória. E a gente pensava, nossa, mas todo mundo fala que o exercício é anti-inflamatório. Como que pode estar aumentando uma molécula inflamatória? Na verdade, o efeito do TNF-alfa naquele momento não era imunológico, não era inflamatório. Era metabólico de novo, porque o TNF-alfa ele é um forte mediador da lipólise no tecido adiposo. Então tinha tudo a ver aquele TNF-alfa estar aumentado durante o exercício, totalmente agudo, o animal era não treinado e era aeróbio por 60 minutos, quer dizer, você tinha aumento de TNF-alfa para promover a lipólise no tecido adiposo e com isso liberar ácido graxo livre na circulação para que pudesse ser utilizado no futuro no músculo. Então assim, muitos dos efeitos, né, dessas exercinas, elas estão muito associadas toda a resposta, né, fisiológica e metabólica que é necessária para manter essa demanda do exercício. Né? Eu sempre falo que a gente acha que o exercício físico ele é um estresse pequeno, né? A gente considera um estressor pequeno, mas isso não é verdade. Quer dizer, o nosso batimento cardíaco pode sair de 70 batimentos por minuto em repouso para 150 realizando um exercício físico moderado. Em uns 10 segundos você tem mais do que o dobro de batimento cardíaco, ou seja, não é um estresse moderado, ele é um estresse forte, só um baita estressor, só que por um período de tempo que você pode controlar, e obviamente as adaptações a esse estresse são muito benéficas. Mas eu acho que essa é a ideia. Então, muito dessas exercinas, elas têm esse papel de conseguir ajudar de alguma forma para aquele exercício ser mantido. E aí são milhares de moléculas, assim.
Ah, eu ia te perguntar isso agora, para você dar uma ideia de quantas moléculas sinalizadoras estão na casa dos milhares.
Milhares, isso que a gente...
Gacetada!
Isso, assim, proteicas, só proteicas são mais de centenas. A gente tem pelo menos 400 a 500 moléculas já bem descritas que são modificadas pelo exercício. E aí cada tipo de exercício modifica também o tipo de molécula que é secretada. Então se você é treinado ou não, modifica se o exercício é de força, se é concorrente, se é aeróbio de longa duração, tudo isso modifica bastante o padrão das exercinas liberadas. Ó, já quase usando como sinônimo a miocina, mas não, as exercinas liberadas. E agora, com essa questão dos microRNAs, a gente entrou num mundo realmente muito complexo e bem difícil da gente conseguir descrever. Então, também ali, milhares de microRNAs e RNAs de não codificantes são liberados e têm ação fisiológica.
Eu vou te falar que eu não tinha noção do tamanho disso quando a gente estava conversando com a pauta. E eu tava pensando assim, a infinidade de possibilidades de pesquisa, se a gente for considerar cada uma dessas milhares de moléculas e o efeito dela do exercício, tem material para estudo aí para umas pra um monte de gerações de cientistas do exercício aí, né?
Nossa. Ah, certeza, Yuri. E assim, isso porque a gente tá falando de tentar entender cada uma dessas moléculas, mas eu não tenho a menor dúvida que o mais interessante vai ser conseguir entender como que funciona a interação entre todas essas moléculas, né? Que aí eu acho que é o mais complexo, quer dizer, o exercício ele libera, vai, durante o exercício, centenas dessas moléculas que vão agir ali juntas, né? E ter uma ação diferente até do que isoladas. Então, acho que a gente tem aí uma gama de possibilidades absurdas para conseguir identificar como elas vão funcionar, como elas regulam.
Deixa eu ver se eu entendi uma coisa então. Então, por exemplo, vamos imaginar um estado inflamatório qualquer aí. Aí, nosso corpo, as células ali, vão produzir interleucina 6, né? Aí, está me falando que, durante o exercício, essa mesma interleucina, ela vai funcionar de um jeito completamente diferente, porque ela fala assim, não, agora é exercício, meu trabalho aqui é outro.
Exato, Yuri. Eu diria que essa foi uma das grandes questões da imunologia do exercício. Talvez tenha sido a questão principal que fez ela evoluir tanto em tão pouco tempo, né? A imunologia do exercício ela é recente e são só 30 anos de estudos a respeito. E nos últimos 20 anos se gastou 10 anos para entender essa questão da interleucina 6. Como que ela pode ser inflamatória e a gente falar que há uma resposta anti-inflamatória de exercício com essa interleucina 6 tão alta? E aí são milhares as explicações, mas assim, a principal é essa. Ela, com o exercício, ela não tem esse caráter inflamatório, ela está atuando de maneira metabólica. O que acontece? A hora que você... Então, só colocar isso em limite de grandeza. Quando a gente está falando de um sujeito que está acamado, que está numa condição de inflamação crônica, que está no hospitalizado, a gente está falando aí de uma concentração circulante de interleucina 6 muito próxima de 10 picogramas por ml. Quando a gente realiza o exercício físico, então, pegar um maratonista no fim de maratona, ele chega a ter 1.000 picogramas, nossa, mais de 1.000 picogramas por ml. Então, a gente está falando de uma coisa que é 100 até 1.000 vezes maior em magnitude.
Caramba!
Único... Exato. Qual que é a diferença? Esse indivíduo que está internado, ele vai permanecer dias e dias e dias com esses 10 picogramas por ml. Que aí é um aumento de 4 a 5 vezes do que a gente tem normalmente no sangue. Quando esse indivíduo tem 1.000 picogramas para a maratona, em menos de 6 horas ele está com uma quantidade de interleucina 6 igual a pré-treino, ou seja, próxima de 2, 3 picogramas por ml. Então, é muito alta essa variação, mas ela cai muito rápido e bruscamente, porque eu acho que é isso. Quer dizer, a ideia dessa interleucina 6 liberada não é mais sinalizar para o sistema imune, mas é sim promover alterações de vias metabólicas necessárias, né, para um exercício como a maratona.
É muito, isso vai, essa explicação que você deu, ela casa muito com aquela explicação que a gente vai falar sobre estresse e distresse, né, que às vezes o pessoal até separa dois termos, mas assim, o estresse crônico que vai te prejudicar, né, que você fica lá um mês, um ano, sei lá, né, sofrendo uma quantidade pequena de estresse todo dia. E o estresse agudo, que a gente pode falar do exercício, né? O seu corpo responde de uma forma exacerbada, mas por um período curto, né? E programado ali, né?
Exatamente, acho que essa colocação é perfeita. É exatamente essa a ideia. Quer dizer, é muito alto, mas é muito pequeno o tempo, enquanto o outro ele é menor, só que ele é crônico e fica ali por muito tempo aumentado. Então a resposta pode ser completamente diferente,
tá,
né?
E deixa eu te perguntar, quando a gente fala de miocina, né, que são, aí a gente pode falar que são citocinas produzidas pela musculatura. Aí, por exemplo, existem moléculas que são específicas que só o músculo produz, nenhum mais outro tecido produz?
Essa é uma boa pergunta, Yuri. Não.
Ah, tá.
Assim, que só o músculo produza, realmente não. O que acontece é, há moléculas onde ele é o principal produtor, mas não o único a produzir. Isso é interessante, porque É muito difícil a gente hoje conseguir separar uma molécula que seja produzida única e exclusivamente por um tecido. Talvez a leptina para o tecido adiposo, mas aí, claro, os hormônios em geral, dentro das suas glândulas, mas, por exemplo, a adiponectina, que a gente sempre achou que ele era produzido só pelos também pelo tecido adiposo, pelas células adiposas, não é bem assim. A gente vê que o próprio músculo produz, né, de alguma maneira, a adiponectina. Então, eu acho que essa é a ideia.
Eu vou te falar que eu tô aqui com a cabeça explodida, só com esse começo de conversa. Porque eu fico pensando assim, meu, se a gente tá falando que a gente tem vários tecidos diferenciados no corpo, e eles estão produzindo as mesmas moléculas, e o que vai mudar é o contexto, se eu tô fazendo exercício, se eu tô acamado, é uma visão bem diferente da fisiologia, né? Que geralmente tá acostumado a ver, glândula, tecido-alvo, receptor, mas agora não, a gente tá falando do contexto das coisas que estão acontecendo, né? Isso é muito legal, cara.
Exato, Yuri, assim, eu acho que eu não contei essa passagem no primeiro podcast, mas é uma passagem que eu conto muitas vezes, porque há grupos, né, que começaram a ficar meio que fissurados nessa ideia do exercício para conseguir formar a pílula do exercício, né? Então, alguma molécula que fosse realmente capaz de promover uma melhora metabólica e redução da inflamação, pensa-se na obesidade, na diabetes tipo 2. E aí eu fui para um congresso em 2015, em Amsterdã, e ali ficou bem clara a diferença de pensamento na época. Então também não tinha o termo exercinas, mas tinha já bastante termo miocinas, etc. E aí, durante 2 dias, eram grupos americanos falando. E grupos, né? Bruce Spigman, que tinha acabado de descobrir a irisina, a Barbara Kahn, que é de Harvard, também é desesperada para conseguir descobrir peptídeos que agem, sejam liberados pelo exercício e tenham todos esses efeitos benéficos. O Mark Febraio. E todos eles tentando, né, que tudo bem, não é americano, mas está na Austrália e tem uma pegada, tem uma ideia muito semelhante. E aí passaram 2 anos, dois dias falando intensamente sobre diferentes moléculas e como elas talvez pudessem, né, ajudar nesse processo de melhora metabólica para pacientes e como, né, formar uma pílula disso. E aí, no final do curso, entrou um dos pesquisadores que eu mais queria ouvir, que é um holandês, e ele trabalha com diabetes e exercício, e ele falou, pessoal, vamos parar com isso, vamos parar de tentar encapsular alguma coisa que vocês nunca vão conseguir. Vocês falaram pra gente que resveratrol era uma salvação, a gente precisa tomar 20 litros de resveratrol para conseguir a quantidade necessária para ver os efeitos benéficos, só que se eu tomar 20 litros de vinho, acho que o álcool vai acabar tendo efeitos maléficos maiores do que essa quantidade de resveratrol tão, que é necessária para me trazer todos esses benefícios. Então vamos só fazer o exercício e pensar, tudo bem, nos benefícios que ele faz, óbvio que é importante, né, a gente estudar molecularmente isso, mas vamos parar de querer encapsular, porque é óbvio que não é uma molécula única que faz tudo isso, exatamente porque é isso que você falou, quer dizer, não, o músculo ele não produz uma molécula única e a partir disso gera todos esses benefícios. Não, são várias moléculas liberadas ao mesmo tempo, em diferentes concentrações, e que se comunicam com diferentes tecidos e que naquele momento tem uma função de melhora, né, metabólica, de resposta anti-inflamatória, mas é um contexto muito mais amplo o exercício do que efetivamente conseguir encapsular isso.
Aí tem uma coisa, Zeca, que a Daisy, lá do Ciência do Exercício, sempre fala, e eu roubo essa frase dela, até vou parafrasear ela. Porque ela fala assim, eu não gosto quando as pessoas falam o termo exercício é remédio, né? Que o American College usa muito esse termo, né? Exercício como medicamento, né? Ela fala assim, exercício é muito mais que o medicamento, né? Porque tem muitas outras coisas ali que estão envolvidas que o exercício consegue promover, que uma cápsula não vai conseguir, né?
Exato, acho que sim, acho que é perfeita a definição, é muito mais do que o medicamento, é muito mais do que um medicamento X, quer dizer, você tem um efeito holístico muito importante.
As pessoas querem achar a bala de prata, né? Pega o exercício, fala, o exercício é bom, vamos ver o que ele produz, vamos transformar isso num remédio e vender para ganhar dinheiro, né?
Exato, porque muitos, né, gente,
mas aí,
né, a gente tem uma população que, por N motivos, hoje é muito mais, apresenta comportamento sedentário, e aí há toda uma discussão, né, dessas razões, mas que com certeza pagariam bem caro para ter uma cápsula dos benefícios do exercício, mas acho que vai ser difícil.
Mas aí, né, entra nesse lance das exercinas, né? Agora a gente está falando que o lance não tá na molécula, tá no contexto. Se o contexto é exercício, não tem como você encapsular o contexto. O cara vai ter que se exercitar, né? Não tem um pão de correr.
Exato, exato.
E deixa eu te perguntar uma coisa, eu tava pensando aqui. Se você fosse arriscar responder, as exercinas, elas têm um papel mais agudo na regulação do corpo, no exercício, ou crônico? Que a impressão que eu tenho é que é uma coisa mais aguda e depois elas não têm mais uma repercussão tão grande assim.
Aí eu arriscaria agudo também, Yuri. Eu acho que, né, quando você olha para todo o fenômeno do destreinamento, quer dizer, por mais que você tenha treinado a vida inteira, se você parar por muito tempo, você vai perdendo essa liberação. Então eu acredito que é uma resposta efetivamente metabólica ali aos desafios do momento. E N variáveis, né, podem induzir a modificação no padrão dessas exercinas, né? Então, por exemplo, né, e aí entra uma barbaridade, a pessoa vai treinar em jejum. Bom, provavelmente ela vai ter uma liberação de exercinas X. Se ela for treinar com alta quantidade de glicogênio muscular, com loading de glicogênio bem feito, ela vai ter uma liberação de exercinas Y. Então, até esse contexto, eu acho que é capaz de afetar bastante a quantidade e a qualidade dessas miocinas liberadas.
E outra dúvida que você estava falando, por exemplo, o que eu vou perguntar, eu vou perguntar muito assim, no sentido assim, o que o senhor acha, porque esses estudos são muito recentes, né? Mas tem ainda estudo que mostra se determinados exercícios têm liberação diferente nessa concentração de exercina, tipo, força aumenta X, Y, Z, aeróbio. São outros tipos?
Tem sim, Yuri. Então, vou citar um, né, do Fábio Lira, né, do grupo deles, que eles trabalham bastante com a questão do BDNF, né, então, que é um fator de neuroplasticidade, né, ele é chamado de fator de crescimento neuronal, mas como a gente sabe que neurônios, né, não se proliferam e tal, mas ele é muito importante na atividade sináptica. Ela é reduzida durante o processo de envelhecimento e mais reduzida ainda nas pessoas, né, nos doentes com Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Então, ele é muito importante para promover essa resposta de plasticidade neuronal. Ele fez um exercício muito interessante que acabou avaliando no exercício de força a diferença entre trabalhar pequenos ou grandes grupos musculares. E eles viram que só tem aumento do BDNF, por exemplo, após o treino de resistido de perna, né, após a musculação realizando grandes grupos musculares. Então, só após o treino de perna, você tinha efetivamente, você alcançava ali um limiar para liberação de BDNF. E enquanto você realizava só um trabalho com bíceps e tríceps, por exemplo, você não tinha essa liberação. Então, vai depender da magnitude do exercício, vai depender do tempo do exercício e vai depender, né, claro, do tipo, se é força, se é aeróbio. Isso vai modificar muito cada miocina, como ela é liberada.
Esse estudo aí que você comentou agora, não foi o que na mídia eles começaram a divulgar bastante, falando assim, que se você treinar perna, você combate o envelhecimento do cérebro? Eu tava vendo mais pra alguém compartilhando uns estudos. Deve ser uma coisa parecida com isso aí.
Eu acho que é parecido. Não sei, não posso cravar que tenha sido, que eles tenham se baseado nesse paper. Mas foi...
Não sei se tu chegou a ver uma época que o pessoal tava compartilhando lá nesses blogs assim. Treine perna, sabe essas notícias assim, chamariz? Quem treina perna tem envelhecimento cerebral menor, uma parada assim.
Talvez eles tenham utilizado o estudo do grupo do Fábio como um dos... Mas assim, não foi deles essa ideia de compartilhar, de difundir dessa maneira, não. Mas alguém pode ter feito. Com certeza é um estudo que da base, sustenta um pouco essa questão. De novo, a gente sabe, né, que o envelhecimento cerebral não vai ser uma única molécula ali que vai, com certeza eles podem ter usado isso para chamar a atenção da população.
Legal. Então, tem diferença de tipo de exercício. Tem uma pergunta aqui do ouvinte nosso, que ele mandou lá do grupo do Telegram, Ricardo, que ele perguntou assim, ele pôs duas perguntas. Se tem ou se valeria a pena mensurar as exercinas produzido no exercício, é, para a gente avaliar a qualidade do exercício ou não, alguma coisa nesse sentido?
Para avaliar a qualidade do exercício, Yuri.
Ah, tipo assim, ah, esse treino foi bom, produzir mais exercina, sabe? Uma coisa assim?
Sim. Então, não, porque assim, é isso, os contextos são muito diferentes, então a gente não consegue estabelecer bem ainda, por exemplo, quais seriam as melhores exercinas a serem aumentadas após o exercício, para falar, oh, não, então contra a diabetes, se você tiver um protocolo que auxilie a aumentar X exercinas, isso vai ser melhor do que um que não, do que um outro protocolo de exercício. Então, assim, a gente está começando ainda a entender um pouco dessas exercinas e como elas estão sendo produzidas, como são milhares, assim, até a gente conseguir ir refinando isso para falar assim, ó, não, para um diabético tipo 2 é muito mais interessante usar um tipo X de treino e vamos controlar esse tipo X de treino olhando tais exercinas. Isso a gente ainda não tem algo tão específico, né?
Entendi. E ele perguntou um negócio que você já até comentou aqui, mas se quiser fazer algum adendo, que ele perguntou se a alimentação tá ligada a exercinas, né? Pelo que você deu a entender, pode influenciar, né? Como você deu o exemplo do jejum lá. Né?
Exato, vai influenciar porque muitas delas têm, né, como uma função importante no controle, na regulação do metabolismo. Então você acaba tendo, se você está deprivado de glicogênio ou de glicose, você vai produzir um tipo, né, tipo de exercinas X, e se você não tiver, elas vão diminuir, você pode produzir Y. E a gente ainda não sabe, né, assim, se isso é bom ou ruim, né?
Então, entendi.
A gente ainda não consegue caracterizar. Eu, aí é opinião mais pessoal, olhando para todos, né, outras questões, jamais falaria para alguém realizar um exercício físico em jejum pensando no sistema imunológico. Mas sim, quantas exercinas, eu realmente ainda não... Ainda falta bastante para a gente conseguir determinar o quanto elas influenciam. A gente até tentou isso num projeto de doutorado laboratório, mas veio a pandemia e acabou que a gente não conseguiu ter muita resposta.
Acabou com os sonhos.
Acabou com nossos sonhos.
E ó, quem ficou curioso nessa parte aí da parte de alimentação, de nutrição e sistema imune, volta lá de novo no podcast que a gente gravou com o professor Zeca de imunologia, que ele explica direitinho essas coisas lá também, tá? Uma outra dúvida aqui que você estava falando uma hora, eu acabei de relembrar. Você comentou que o destreinamento também pode afetar essa produção de exercinas, mas só para ver se eu entendi. Então, conforme você vai treinando, o seu corpo vai ficando mais eficiente em produzir as exercinas, numa quantidade que elas consigam se comunicar com o resto do corpo de maneira eficiente, e o destreinamento vai diminuindo essa eficiência, é isso?
Isso, Yuri. Então, assim, uma coisa que é muito interessante é a gente... durante o processo de treinamento, então, o que acontece? Você começa a diminuir a produção daquela molécula X, vai, de uma exercina X. Aí você pensa assim, nossa, eu estou diminuindo essa molécula, então deve ser que ela não é tão importante, né, para o exercício. Ao contrário, o que está acontecendo é que as células que recebem a informação dessa molécula estão aumentando seus receptores. Ou seja, com menos moléculas eu consigo ser mais eficiente na sinalização, porque as células estão recebendo mais essa informação. Então, isso é um mecanismo clássico em várias exercinas, na própria interleucina 6, na interleucina 10, diferentes citocinas, isso acontece. Então, você tem a liberação de uma proteína X, né, nos primeiros meses de treino, conforme vai evoluindo seu nível de treinamento, você vai ver essa exercina começar a reduzir a sua quantidade plasmática. Isso não quer dizer que ela está tendo menos efeito, isso só quer dizer que menos quantidade dessa exercina é capaz de gerar uma sinalização até mais eficiente pelas células que recebem essa informação ter mais receptores para aquela molécula X.
Mexe na sensibilidade, né, na recepção.
Exato, mexe em toda a sensibilidade para receber com mais eficiência aquela informação. E aí o destreinamento vai acabar levando essas células que tinham, né, que entendiam isso, que esse indivíduo vai se exercitar, então a gente precisa do receptor para que a informação seja bem dada. você para de se exercitar, essas células entendem isso, né? Então é muito louco, as células, elas sabem se a gente está se exercitando ou não. E aí elas começam, né, a não ter mais esses receptores expostos, porque elas não veem sentido também.
Não dá pra mentir para as células, né?
Não dá, viu? Elas estão lá o tempo inteiro bem ligadas.
Só pagar a academia.
Não.
Só pagar a academia, a célula vai se ligar que você tá enrolando
ela. Exato. Né? Ela não tá nem aí se você pagou o plano anual na academia ou não.
Essa é boa. E tem uma dúvida aqui do Antônio, que é, provavelmente já deve também ter estudo com isso, que ele perguntou uma dúvida interessante, que ele falou... Se tem relação entre exercinas e prevenção de tumor?
Tem. E tem uma exercina específica que tem uma ação muito importante, né, antitumoral, que ela é chamada interleucina 15. Ela é liberada, né, durante atividade física, então ela é uma exercina. O músculo produz uma quantidade significativa durante o processo de contração. Eu não conheço... E eu estudo bastante ela, né? Então, assim, não é que eu... Acho que, assim, a literatura em si não conhece um efeito metabólico importante dela, mas ela tem uma função sobre as células de defesa que agem, né, sobre a resposta antitumoral excepcional. Então, ela é necessária para ativação da célula natural killer, ela é necessária para ativação da célula CD8 citotóxicas, que vão lá matar a célula tumoral. Então, essa é uma exercina, por exemplo, que tem esse efeito antitumoral bem, bem, bem claro, bem determinado. Uma das coisas que a gente quer investigar no laboratório é produzir um animal que não tenha essa interleucina 15 sendo produzida no músculo e ver se o exercício ainda assim consegue ter um efeito antitumoral tão bom. Então, é uma das dúvidas, porque com certeza uma das adaptações importantes do exercício e que levam a essa resposta antitumoral, essa interleucina 15 é aumentada.
Caramba, cara, muita coisa interessante nisso. Vou te falar que abriu aqui a caixinha de dúvidas na minha cabeça. Tem, se você fosse, uma última pergunta aqui que eu vou fazer, se você fosse arriscar aí possibilidades de estudos futuros com relação à exercina, o que, que você acha? A gente precisa... identificar elas melhor, saber todas, ou saber a interação, o que, que você arriscaria assim que vai estourar quando a gente começar a estudar e pesquisar isso melhor?
Então, Yuri, isso é também uma coisa muito importante, assim. Eu acho que uma das coisas que estão para estourar, né, e isso acho que a gente está alcançando um boom durante o próximo ano, aí no máximo, talvez também a pandemia tenha atrasado isso, a gente via já isso surgir, mas não chegou ainda no auge, é a relação dos metabólitos sendo liberados e tendo funções também essenciais nos órgãos distantes. Então, a gente tem hoje, vê hoje o músculo liberar lactato, ok, todo mundo já sabe. Ninguém sabe ainda até a função desse lactato, né, na resposta imunológica, é um casualmente controverso. Mas beleza, é um metabólito que tá lá. Mas músculo libera succinato, citrato, isocitrato. Então, assim, a metabolômica, né, que é o estudo refinado desses metabólitos que são produzidos e liberados durante toda a atividade metabólica, e que, é claro, o exercício induz principalmente o músculo a ter uma alteração profunda no seu metabolismo, elas estão aí sendo investigadas, mas é isso, a gente ainda não conseguiu nem observar o tamanho, né, do número de metabólitos aí que vão ser liberados pelo músculo e que podem estar ativando vias distantes em células distantes. Eu diria que também são mais milhares aí para a gente pôr para conta. E aí, quando a gente tiver tudo isso, então, milhares de metabólitos, milhares de microRNAs, centenas de proteínas e peptídeos, o que acontece, a gente vai ter que passar refinada. A gente vai precisar, efetivamente, dos bioinformatas para nos ajudar a entender a interação entre elas, porque, assim, não vai ser estudando... na interação.
Não vai ser na lousa que a gente vai desenhar.
Não vai ser na lousa, né, que a gente vai desenhar. Não vai ser sair pescando aí num oceano gigante querendo pescar o peixe X, porque não vai dar certo. A gente vai precisar de uma ferramenta hoje super importante, que é a bioinformática, que tem sido não tão bem utilizada ainda na nossa área, né, que é do exercício, e aí eu acho que a gente vai conseguir refinar muito bem isso, entender bem essas interações, quer dizer, a proteína X, ela combina com o microRNA Y, que combina com os três metabólitos, e isso junto leva a uma resposta H. E aí, mas eu acho que a gente vai precisar criar essa rede, né, de entendimento entre as moléculas. Eu acho que é o que falta. Acho que isso...
Uma coisa que você estava falando, que eu estava pensando aqui também, com relação ao que a gente precisa na tecnologia para ajudar nesse estudo. Você acha que, assim, de materiais para pesquisa, métodos para avaliar essas exercinas, a gente está bem? Ou você acha que tem coisas que poderiam avançar mais, assim, de formas de identificar essas coisas?
Então, Yuri, eu acho que exatamente a rede é um contrassenso, né? Mas até pela indústria farmacêutica ter tanta vontade em descobrir uma molécula, e aí a gente sabe que a gente tem um financiamento, né, público de pesquisa, mas muito direcionado para a indústria farmacêutica, isso faz com que hoje, na área, né, do exercício físico, a gente esteja muito avançado em utilizar técnicas de ponta, de fronteira do conhecimento. Então, as mesmas técnicas que a gente usa para entender o câncer, a gente hoje usa para tentar entender os efeitos do exercício. Então, não acho que seja um problema mais de técnica. A gente tem as técnicas, claro que elas, né, com essa modernidade, elas vão se aperfeiçoando, mas ela acabou de se aperfeiçoar, ela está disponível ali para nós da educação física que estuda exercício, sim. Eu acho que é realmente o que eu não vejo tanto é essa questão do refinamento da bioinformática. Essa daí a gente ainda está devendo.
Então acho que agora a gente tendo computador aí com capacidades, né, computacionais cada vez maiores, né, sinais de inteligência artificial, isso aí acho que vai ajudar bastante, né, também, né?
Sim, não, com certeza. Nossa. Programadores cada vez, né, formados aí, mais novos e com mais experiência em programar, eu acho que isso vai ajudar a gente a dar esse passo mais à frente agora. Porque realmente, assim, em termos de técnicas e procedimentos experimentais, hoje em dia, acho que não, a área não deve ir para nenhuma outra área, não.
Cara, muito legal mesmo, Zeca. Ó, vou te falar, os podcasts que a gente traz sempre para conversar, eu sempre saio como se tivesse tido uma aula, e na verdade para mim é, né, uma aula gigantesca, muito legal mesmo. Vou deixar aqui esse espaço para você deixar aí suas considerações finais, se quiser comentar mais alguma coisa que a gente não falou no programa. E já agradecer a tua disponibilidade. É sempre legal ter você aqui, cara.
Obrigado de novo, Yuri. Acho que é isso, é fundamental esse trabalho que você faz. Eu gosto muito dos podcasts. Não era habituado a ouvir, mas o 4 de 15, eu acho que ele tem essa questão de, nossa, trabalhar em várias áreas do exercício físico e da educação física, né? Então, eu ouvi o último do TDAH, muito legal. E eu acostumei a ouvir isso no carro, então nos malditos congestionamentos que a gente tem em São Paulo, eu ligo lá e acho que é um jeito bom de não perder o nosso tempo. Então gosto muito do 4 de 15, tô falando efetivamente, é sério, por isso gosto de participar também e fico muito feliz que a gente tem esses brainstorms e que espero que sirvam, né, para o pessoal realmente entender o quão complexo é entender efetivamente a nossa área, mas como isso pode, né, lá na frente trazer avanços para saúde em geral, para prevenção de doenças em geral, para tratamento das doenças em geral, e não como remédio, mas sim como uma terapia, né, além. Então, acho que, pô, é fundamental esse espaço. Acho que a gente, pô, tem vivido um ambiente diferente na pesquisa do que a gente viveu nos últimos anos. Assim, hoje a gente vê uma perspectiva. Eu acho que o ser humano trabalha muito com perspectiva. Então, eu acho isso muito legal, porque eu vejo os cientistas no Brasil de novo animados e procurando estabelecer novas parcerias. Espero que dentro disso a gente consiga, né? A gente tenta trabalhar de maneira multidisciplinar, com médico, com fisioterapeutas, com diferentes institutos, com nutricionistas, com hospitais, para tentar mostrar a relevância do exercício e mostrar essa relação entre sistema imune e exercício, como que isso pode ser um gatilho positivo para prevenção e tratamento de doenças. Espero que a gente continue avançando na área em geral, né, como área em geral. E é isso, acho que aproveitar para agradecer seu espaço, Yuri, e também, né, para ajudar, você ajuda muito, né, na divulgação científica, e acho que é isso, cada vez mais a gente tem canais muito bons para serem vistos, ouvidos, e isso acho que é essencial para a população e, claro, para aqueles que são formados na nossa área, na área da saúde em geral, e estão procurando, né, mais conhecimento. Então, só posso agradecer, Yuri, a esse espaço.
Nossa. As portas sempre vão estar abertas aí para você, pessoal do teu grupo. Vamos sempre estar junto produzindo algum conteúdo aqui, que essa parceria que vale a pena.
Combinado, sabe que também, pela gente, a gente está sempre disposto a ocupar o seu tempo aí e falar. Assim, eu gosto de falar, a Loreana gosta de falar.
Então... Tá no podcast, tá no lugar certo. Exato, é o lugar de falar, então, mesmo.
Aí podemos combinar de novo. E trabalhando sistemas.
A gente tem que arrastar a Loreana pra próxima gravação.
Eu acho.
Pegar num horário que ela é. Ela tá muito quietinha lá. Ela indica convidado. Você foi convidado em indicação dela. Ela dá opinião de pauta, ela manda pergunta. Só que tem que pôr ela pra trabalhar, tem que pôr ela pra gravar aqui também um pouquinho com a gente. Ó, a Loreana tá ouvindo isso, que eu tenho certeza. Já tá intimada na próxima gravação, né?
Certeza.
Então, beleza. Vou aqui terminar com a ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e o professor Zeca. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama, e Fabiano Fonseca. As artes foram produzidas pela Ana Luísa Lopes. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlon Sanuto. 4 de 15 faz parte do portal do Deviante, que é o portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Você curte ciência, dá um pulinho lá, que tem muita coisa legal para ouvir. Fique bem e até o próximo episódio. Tchau, professor Zeca. Falou.
Valeu, Yuri. Obrigado.